A Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. Ela é uma sociedade científica. Fundada em 16 de novembro de 2007, ela congrega professores, estudantes, pesquisadores e todos aqueles que têm um interesse nas áreas da atividade física e saúde. Dentre suas ações, a sociedade realiza o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde e apoia os 5 simpósios regionais. Realiza cursos, palestras, apoia as publicações na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, além de apoiar a editoração de livros e publicações técnicas. Com o apoio dos grupos de trabalho, a sociedade propõe e apoia o desenvolvimento de ações e elaboração de documentos, posicionamentos e recomendações, como o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, publicado em 2021. Além disso, ela elabora estudos estratégicos sobre atividade física e saúde. Os nossos associados possuem diversos benefícios, como valores diferenciados em eventos promovidos ou apoiados pela Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Tem direito a voz e voto nas assembleias. Participação ativa nas ações da sociedade por meio dos grupos de colaboradores voluntários, além de estarem inseridos em uma comunidade científica voltada para o tema. Tudo isso com o intuito de promover o aperfeiçoamento profissional e científico dos seus associados. Para saber mais e se associar, acesse o nosso site ou entre em contato pelo nosso e-mail.
Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Espero que estejam todos bem, porque essa live de hoje é bastante especial. Nosso convidado de hoje é o professor Pedro Halal. Nós falaremos sobre a produção científica na atividade física, atualidades e tendências. A mediação é minha, professora Cristiane Coelho Ravagnani, atual presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e a professora Deise Mota, nossa diretora científica. O suporte técnico também dessa live é da Rízia Rocha, nossa voluntária de cursos e eventos. E essa área é coordenada pela Marja do Vale. Então, nós estamos muito felizes hoje em receber o Pedro. Pedro é uma pessoa muito especial, não só pelo ativismo que ele tem na área, pela alta capacidade técnica, mas também porque é um amigo especial aí de alguma data. Eu vou apresentar o Pedro e vou deixar que ele fale um pouquinho, e também a Deise. Deise, tudo bem?
Tudo bem, Cris. É uma honra estar aqui com você, Cristiane, com o professor Pedro, com a Rízia também, com o apoio da Rízia, nessa live para a gente falar de um tema tão relevante.
Obrigada, Deise. Então, eu vou apresentar o breve currículo do Pedro, porque ele é bastante extenso. A gente tentou fazer um resumo aqui. O professor Pedro, ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas. É um dos fundadores e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Já foi reitor da Universidade Federal de Pelotas. Liderou a Lancet Physical Activity Series. Então, foi membro do comitê diretor das séries de 2016-2021. Ele é hoje o editor-chefe do Journal of Physical Activity and Health e é professor da Universidade de Illinois. Então, Pedro também coordenou o projeto junto ao Ministério da Saúde, do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, e liderou o projeto EpiCovid, o maior estudo epidemiológico sobre COVID-19 no Brasil. Pedro, é uma grande satisfação estar aqui com você. Eu vou pedir para que você faça também a sua audiodescrição, depois da minha audiodescrição e da Deise, ok? Eu sou, então, a pessoa de pele branca, cabelos com luzes, cabelo comprido, uso um óculos arredondado hoje, com armação marrom, estou aqui na minha casa, com fundo um fundo com bastante coisa atrás. Então, tem guitarra, tem equipamento para fazer exercício físico. Mas, enfim, Deise, com você, a sua audiodescrição.
Obrigada, Cris. Eu sou uma mulher de pele morena clara. Meus cabelos são curtos, um pouco ondulados. Eu estou com uma camiseta cinza, que tem um mapa aqui do metrô de Londres. E no meu fundo tem um sofá bege, tem uma parede branca e tem uma estante aqui com alguns livros também.
Então, eu queria agradecer a Cris e a Deise pela oportunidade de estar aqui. É claro que agradecer a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde também. Eu sou o Pedro Alau, primeiro a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, estou sentado no sofá, com uma camiseta de gola polo preta, uso óculos, tenho cabelo raspado desde os 11 anos de idade, hoje eu tenho 44, nesses últimos anos, desde os 11 anos de idade, 33 anos que o meu cabelo não se encontra com uma tesoura, sempre com a máquina, e atrás de mim tem dois quadros e uma parede branca. Eu queria reforçar o agradecimento, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e dizer que, como ex-presidente da sociedade, eu fico muito feliz e sempre aceito os convites da sociedade. Claro que, exceto se tiver uma impossibilidade que torne impossível eu aceitar, mas todas as outras vezes é um prazer para mim. Essa sociedade faz parte da minha história, faz parte do meu passado, do meu presente e do meu futuro.
Eu que te agradeço, Pedro. Você é sempre um parceiro em todas as nossas iniciativas. E é muito, muito importante a gente saber que pode contar com você, porque você tem esse pertencimento à Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Obrigada mesmo. Então, a gente sabe que as ciências do movimento humano, ela tem se consolidado ao longo dos anos, né? Seja no campo do alto rendimento, do fitness ou da atividade física para a saúde. E especificamente na atividade física e saúde, a gente teve uma evolução no conhecimento muito atribuída aos estudos epidemiológicos, aos ensaios clínicos, especialmente para as populações clínicas, e também às intervenções populacionais. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essas tendências na produção do conhecimento na área. É um tema bastante relevante para a gente conseguir identificar para que rumo que nós estamos indo. Mas antes de falar especificamente sobre o tema, Pedro, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. O que fez você chegar até aqui e ser uma das grandes influências na nossa área? A gente brinca que muitos entrevistados aqui vieram das lutas. Então, eles tiveram a influência das lutas na sua formação e na vontade de fazer educação física. E com você, qual que foi a sua maior motivação? Conta um pouco para nós.
Olha, eu sou um adulto que, desde muito pequeno, sou apaixonado por esportes. Eu sou daquelas pessoas que, quando chega às Olimpíadas, eu quero assistir tudo. Não quero, eu assisto todos, eu torço desesperadamente no judô, na maratona aquática e no tiro com arco. Essa minha vinculação com o esporte fez com que eu queria ser jogador de futebol em algum momento da minha vida. Depois eu joguei tênis, joguei melhor tênis do que futebol, aliás. Mas quando eu cheguei na época de escolher uma faculdade e tudo, eu só tinha duas opções na minha cabeça: ou eu faria educação física, ou eu faria jornalismo para tentar ser jornalista esportivo. Não tinha possibilidade de eu, na minha cabeça, na época, e acho que se fosse hoje eu tomaria a mesma decisão, não teria nenhuma possibilidade de eu ter escolhido algo que não fosse relacionado com esporte. Então, daí surgiu. E aí, claro, quando eu entrei na faculdade de educação física, eu fui conhecendo a realidade, eu experimentei o mundo do futebol. Eu decidi muito rápido que eu não iria trabalhar com futebol, porque eu notei que, se eu trabalhasse com futebol, eu ia parar de gostar de futebol, o ambiente do futebol do profissional é muito diferente do torcedor, e eu gosto do ambiente do torcedor, e eu não queria estragar isso. É quase como estragar um sonho de criança, eu não queria estragar esse sonho. Eu trabalhei com o mundo de academias também, não, nunca foi a minha paixão, mas também nunca tive nada contra. Trabalhei, dei aula em academia por um tempo, mas a partir de um certo momento, o meu estilo, acho que meio curioso, meio inquieto, ele foi me puxando para o mundo da pesquisa. Foi aí que eu fui entrando para esse mundo da pesquisa, foi porque eu sou muito curioso, eu sou muito inquieto. E aí eu pensei, olha, existe na minha área, na educação física, a possibilidade de eu trabalhar com pesquisa e talvez satisfazer o que me parece ser o caminho que eu teria potencial. Eu não, algumas outras áreas que eu experimentei da educação física eu não achei. Não é que eu não gostava, às vezes as pessoas usam essa desculpa, eu não gostava. Não, tá, algumas eu não gostava, mas outras eu não achei que eu seria bom. Eu achei, não, isso eu não vou fazer bem, não é meu perfil. E aí eu fui, então, migrando em direção ao mundo da pesquisa. Essa é um pouco da minha história em relação a isso.
Muito legal. Acho que todo mundo passou por essa, né, de academia. Inclusive, até quando a gente faz a faculdade, né, a gente enxerga muito limitado, né, essa atuação do profissional. E aí, Pedro, a gente tem visto que a área da atividade física, inclusive, eu queria até comentar com você, porque quando eu fui fazer meu doutorado e eu fui olhar os orientadores, uma das orientadoras, até comentei isso com o Rodrigo Reis, falou que não ia trabalhar com atividade física porque não publicava bem. E aí, hoje, é muito legal a gente ver as publicações, capas de revista, e no caso eu fiz meu doutorado com modelo animal, né? E a gente tem visto uma evolução muito grande nessas pesquisas, né, na área de atividade física, na última década, né? Como que você vê essas mudanças? Você realmente tem percebido essas mudanças, né? E quais que são as tendências, assim, mais emergentes nessa área?
Olha, primeiro, nós somos uma área jovem. A gente, enquanto área, a gente tem reflexões um pouco imaturas, às vezes, para te falar bem a verdade, sobre o processo de como é que essa área aconteceu, assim, como é que essa área apareceu. A grande verdade é que a nossa área, ela tinha uma vinculação muito forte com o esporte e com a performance por muitos anos. As publicações da área do que a gente hoje chama de atividade física e saúde, elas eram sobre testagem e prescrição de exercício, que hoje a gente chama de treinamento esportivo, a gente não chama de atividade física e saúde. Então, assim, nós estamos falando de uma área do conhecimento que foi encontrar a saúde pública, que é hoje o campo muito próximo da atividade física e saúde. Esse encontro aconteceu no Brasil a partir do ano 2000. Então, assim, muitas coisas que a gente fez ao longo desses anos todos, como área, algumas pessoas têm um discurso meio preguiçoso de que foi errado. Não! Foi necessário naqueles momentos. É claro que hoje a gente tem uma visão mais madura da área. Então, eu vou te dar um exemplo. Existe muita crítica, inclusive minha, sobre o conceito de atividade física. Ele é um conceito baseado único e exclusivamente no componente fisiológico, ele é um conceito que ignora o contexto, que trata a atividade física como uma decisão individual. Ele é um conceito que talvez seja o equivalente ao que era a definição de saúde lá mais de 50 anos atrás, saúde é ausência de doença. O nosso conceito de atividade física era esse. E aí, ao longo dos tempos, a gente foi entendendo que não, que precisava compreender o contexto, o ambiente, etc. E agora, inclusive ontem, foi aprovado um artigo que eu escrevi junto com com outros colegas, que propõe um novo, uma nova definição de atividade física que vai estar disponível em breve. Não é uma definição radicalmente diferente. É uma definição que reconhece que a atividade física é, sim, movimento produzido pelos músculos e gera gasto de energia, mas que complementa tudo o que precisa ser complementado no nosso entendimento desse momento. E daqui a 20 anos, talvez até menos, algum pesquisador da época, que talvez esteja nos assistindo hoje, vai escrever um artigo criticando a definição que nós estamos publicando agora e mostrando que, para aquele momento, a área amadureceu o suficiente, a sociedade mudou o suficiente para ter uma nova definição. Eu, inclusive, já te respondo isso entrando no ponto desse equívoco que tem acontecido no Brasil, de uma tentativa de deslegitimar o termo atividade física e criar um novo termo, como se chamar de práticas corporais fosse mudar as questões centrais. Não, não vai mudar nada. A única coisa que nós vamos fazer é nos afastar da comunidade internacional da atividade física. Não se fala body practices internacionalmente. E não quer dizer que a gente tem que seguir um modelo de ciência que é dominado pelo norte global. Não, quer dizer que a gente quer dialogar com as pessoas. E não tem nenhuma evolução no conceito de práticas corporais. O conceito de práticas corporais é um conceito de atividade física mais contextualizado, mais bem elaborado. Então, assim, a área precisa resolver um pouco essa sua imaturidade e um pouco de preguiça para a área seguir crescendo, para a área repensar decisões que tomou ao longo do tempo, para a área avançar, para a área entender que, em alguns momentos, tinha estudos transversais eram suficientes, mas para outras questões de pesquisa nós precisamos ter outros delineamentos, para dizer que, olha, medir atividade física com acelerômetro é uma evolução para algumas coisas, para outras é pior, porque tu perde o contexto da atividade física que a pessoa praticou. Então, assim, eu acho que a área precisa um pouco assumir a sua imaturidade, ganhar essa maturidade e seguir avançando, como ela vem avançando até hoje.
Ô Pedro, eu até não tá essa pergunta no nosso roteiro, não, mas eu queria te perguntar, porque você falou um pouco desses dilemas, né, desses termos, desses conceitos. E como você tem, né, você tem essa vivência fora, isso acontece também aí fora? Porque aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo uma divisão bem clara assim, com relação a essas questões. Aí fora também é assim?
Olha, na verdade, a discussão acontece. Talvez assim, nos Estados Unidos um pouco menos, na Europa um pouco mais. E aí tem um pouco de divergência entre os lugares. Assim. Acontece, porque é normal numa área... Eu acho e tenho caminhado muito para aproximação com ciências humanas, por exemplo, para aproximação com economia, para aproximação com planejamento urbano, para um monte de áreas. Eu estou aprendendo nesses movimentos. Agora, é um equívoco grave, na minha opinião, achar que a solução para o problema é inventar um novo nome. Não é. O novo nome, se o novo nome traz um conceito novo, que traz uma grande evolução, ok, mas não traz nesse caso específico que a gente está falando aqui. Internacionalmente tem um pouco, mas a discussão é mais centrada no que é importante, que é como é que nós vamos fazer com que esta área, que se chama atividade física, evolua, avance nos conceitos, avance nos seus estudos, seja mais inclusiva, seja mais comprometida com os dilemas sociais e não ficar nessa discussão. Ah, eu não posso usar o termo e agora a moda é, para contentar todo mundo, vamos dizer assim, atividades físicas e, não é nem barra mais, práticas corporais. Eu não acho que isso seja a solução para a nossa área com base na minha perspectiva. Tenho ex-alunos meus que entendem que é assim que tem que ser. Respeito plenamente. E esse é um ponto secundário. Nós estamos despendendo os primeiros minutos da live falando sobre isso, porque é um ponto pequeno. Tem muitos outros pontos sobre o futuro da área que são infinitamente mais importantes do que uma questão que é só de nome, que na prática, conceitualmente, poderia muito bem se aplicar o conceito que quer se dar para o termo atividade física.
Ô Pedro, nos últimos anos, entre 2019 e 2021, a gente teve a produção do guia, né? Que foi esse lançamento aqui, que foi o primeiro guia brasileiro, né? É, você coordenou o EpiCovid, né? A gente teve a publicação da série da The Lancet também. E a pandemia da Covid-19 acabou acarretando um atraso aí nos avanços nesses esforços para cumprir as metas de atividade física. Enfim, a gente teve uma interferência aí de uma pandemia, né? Eu queria que você pudesse nos contar um pouquinho as lições tiradas de todas as experiências e contribuições aí para a área da atividade física diante desses acontecimentos aí mais recentes.
Não, olha só, Deise, aí vou tentar não demorar muito nessa resposta, porque aí tem muita coisa para falar. Não, eu acho que, assim, uma primeira coisa que deve ser dita é que o guia de atividade física para a população brasileira, o fato dele ser produzido num esforço coletivo, incluindo inúmeras pesquisadoras e pesquisadores de todo o Brasil, nós decidimos, foi uma decisão política nossa, não centralizar o guia em Pelotas, ao contrário, abrir o guia. O recurso financeiro que chegou no guia, acho que 90% dele foi executado fora de Pelotas. Então, assim, essas decisões políticas geraram um documento que tem falhas, mas que é um documento bastante útil. O problema que eu vejo na nossa área é que eu vejo pessoas falando que tem que atualizar o guia e refazer o guia que é recém surgiu, e tem pouca gente preocupada em implementar o guia. Nós estamos falando de um guia que foi feito ontem. Esse guia tem que ser implementado, ele não precisa ser substituído, atualizado. Vai ser atualizado em 10 anos. Às vezes, esses guias são 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, mas não. Parece que tem um desespero para criar um novo guia, que aí vai revolucionar o mundo. Não vai. O que vai revolucionar o mundo é se a gente conseguir implementar o guia que a gente desenvolveu nesse esforço coletivo. Esse é um aprendizado muito grande, assim, meu, dos últimos anos. Implementação é mais importante ou tão importante quanto criação. E a gente se foca muito em criar, 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 e não se dá conta que implementar é pelo menos tão importante quanto criar. A experiência da Covid, para mim, é um assunto. Ontem eu fiz uma palestra e foi talvez a primeira vez que eu falei sobre a experiência da Covid não é sem sofrimento, mas com sofrimento menor. Eu acho que, não sei, eu estou começando a conseguir cicatrizar o que eu vivenciei naquele período. Claro que não, nunca vai, eu vou apagar a memória do que passou, mas, assim, eu estou conseguindo refletir um pouco mais, talvez um pouco mais calmo sobre tudo que a gente viveu naquele período. E, realmente, assim, focando na coisa da atividade física, foi um período muito turbulento, um período em que, naturalmente, as medidas sanitárias necessárias no começo da pandemia iriam reduzir os níveis populacionais de atividade física. Ao mesmo tempo, nós tínhamos que lembrar que a atividade física continuava importante e tínhamos esse dilema, esse paradigma complicadíssimo, paradoxo em vez de paradigma, esse paradoxo complicadíssimo de que nós queríamos promover atividade física, mas não queríamos promover a circulação desnecessária e contaminação. A gente, como área, lembrou que a atividade física não é importante só para infarto, para diabetes, para hipertensão, para saúde mental, mas a atividade física também é extremamente importante para doenças infecciosas. A gente já deveria lembrar isso todos os dias por causa dos vários estudos com HIV, dos estudos sobre efetividade de vacinas, mas a gente andava meio adormecido esse conhecimento. A pandemia nos lembrou, olha, a atividade física se relaciona muito forte com o sistema imunológico. A pandemia nos fez, a mim muito, mas nos fez repensar essa questão da comunicação em ciência, de como que a gente se relaciona com a sociedade, tem muita pesquisa no campo mais teórico, que é extremamente necessária, tem muita pesquisa no campo mais básico, que também é necessária, mas que tem dificuldade de dialogar com a sociedade que a financia, porque a pesquisa é financiada no Brasil, especialmente pela sociedade. Então, eu acho que esse dilema da comunicação científica, de aprender a se comunicar melhor, de aprender a não falar ao público como se fala num congresso ou numa reunião de bolsistas de produtividade, eu acho que esse aprendizado foi muito forte durante a pandemia. A série do Lancet é completamente diferente. Essa experiência minha de vir liderando a série do Lancet, desde a concepção original até hoje, nós já estamos prestes a publicar a quarta série, que muito provavelmente seja a última, inclusive, essa é uma experiência diferente, que foi afetada pela pandemia, mas a história é muito maior. É a história de tentar se consolidar como área, é a história de tentar dizer, olha, inatividade física também é importante, assim como obesidade, tabagismo, câncer, a gente tem que dialogar, a saúde pública tem que nos levar a sério, e aí um pouco da gente passar do ponto nisso e querer vender demais uma imagem que nós somos a salvação para todos os problemas da humanidade. Então, assim, eu acho que os aprendizados, eles são sequenciais e eles são, dependendo de cada assunto desse, trouxe alguns aprendizados. Em relação ao guia, mais especificamente, os meus aprendizados, e aí numa perspectiva bem pessoal, assim, eles foram muito mais em termos da questão pessoal, da questão das relações, do que, sinceramente, sob o ponto de vista científico. A experiência do guia, para mim, ela tem uma situação muito particular, assim, que o guia, não sei, acho que ele durou 2 anos no total, 24 meses, e foi um dos processos mais prazerosos e tranquilos da minha vida por 23 desses meses, e um dos processos mais dolorosos e decepcionantes da minha vida no último mês. Então, assim, foi um processo que, nesse ponto de vista assim, mais pessoal, ele foi um aprendizado gigantesco para mim, um aprendizado que me fez refletir muito sobre a questão do que pensam os pesquisadores, de como eles se posicionam, do quanto que a gente, como área, está maduro para enfrentar assuntos difíceis. Tem uma coisa, os americanos, agora que eu estou lá, os americanos têm uma coisa que no começo eu debochava muito. Eles têm uma ideia, assim, em quase tudo que é treinamento que eles fazem, eles têm uma coisa, assim, de treinar a pessoa a lidar com situações de crise. Em qualquer cenário, em cenário de uma entrevista de emprego, o que que tu faz se acontecer? E eles são bem, bem metódicos em relação a isso. E eu acho que nós, como área, agora refletindo, a gente tem dificuldade, como cientistas, em lidar com situação de crise. A gente entra em pânico, a gente... Então, assim, eu acho que foi... Acho que essas são as experiências, assim, da pandemia, da série, do guia, tentando trazer um pouco para... Com diferentes visões, assim, sobre tudo que a gente... Tudo que tu citasse aí dessas atividades com as quais eu me envolvi nos últimos anos.
Legal, Pedro. Obrigada pelas suas considerações. São muitas experiências em pouco tempo para a gente falar. Então, são muitas lições que você pode passar, a sua experiência e que você viveu muita coisa. Eu acho interessante que na pandemia a gente teve, de novo, os estudos de prevalência, de associações com o seu valor, né? Que a gente começou a criticar, então teve uma época que se criticava muito os estudos de prevalência, e na pandemia eles foram fundamentais. Então, essa é uma lição que eu tirei aí dessa fase também, entre outras. Inclusive, na sociedade, a gente tem um GT que era mais um grupo de trabalho mais relacionado à atividade física e COVID, e agora ele é um GT de atividade física e doenças infecciosas, pela contribuição que você mencionou aí da atividade física para inúmeras doenças infecciosas, né? Contribuição na redução de risco.
Ô, Cris, eu posso só acrescentar um outro documento, porque como o Pedro comentou dessa importância da comunicação de ciência, e eu acho que esse documento, não sei se foi exatamente o objetivo dele, mas ele é muito acessível, que é o Almanac, que é um documento sensacional que também teve coordenação, né, do professor Pedro, e ele tem uma escrita diferente ali, que é diferente de um artigo da The Lancet. Então, quem não conhece esse documento, procure aí, que vale a pena.
É o Almanac de Atividade Física do Observatório Global de Atividade Física, GOPA. Realmente é um dos documentos que eu escrevi na minha vida, tem duas versões já, que é um dos documentos que eu mais me orgulho assim, de ter coordenado junto com o Mike, com a Andréia, que somos o trio que coordena o GOPA. É um dos documentos que eu tenho mais orgulho de ter escrito. E eu me lembro que um amigo meu, lá de Pelotas, uma vez fez um bullying comigo em relação, quando eu mostrei para ele, eu estava tão orgulhoso que eu mostrei para ele, ele é de outra área, faz outra coisa da vida. E aí ele debochou, ele disse assim, isso aqui parece um guia quatro rodas, uma coisa assim. E eu disse que maravilha, quer dizer então que a gente acertou, o que é o que a gente queria. Então, assim, eu tenho realmente muito orgulho daquele documento, um documento assim que eu acho que a gente acertou o tom, assim, de falar numa linguagem que todo mundo entende.
Desculpe. Inclusive, no guia, a ideia era comunicar melhor com a população brasileira. Então, o guia tem uma linguagem voltada à população e diferente de outros guias que se voltam aos profissionais da saúde. Então, acho que é uma forma diferente de se comunicar. E na EpiCovid, eu queria citar isso, que eu passei por um misto no estudo, né, de orgulho e agonia. O orgulho de ver um profissional de educação física com o seu gabarito, liderando um estudo fundamental para o Brasil, um epidemiologista, e a agonia em ver como muitas pessoas da sociedade ainda centra a informação científica no médico. Então, eu via, uma vez eu assistindo você, eu via os comentários no YouTube, assim, ah, mas ele nem é médico. É, então, eram uns comentários assim, eu falava, nossa, as pessoas não têm o conhecimento do que é a pesquisa, do que é ser um pesquisador, do que é ser um cientista. Então, eu nem imagino tudo que você passou, tá?
Não, mas deixa eu comentar sobre esse tema, porque esse tema é um tema que eu consigo falar de uma forma mais leve, assim. Esse tema tem um componente muito grande de desconhecimento, né? Porque, assim, não existe graduação em epidemiologia. Ninguém é graduado em epidemiologia, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, existe graduação em saúde pública, não é muito comum, mas existe, mas ninguém é graduado em epidemiologia. Epidemiologia é uma ciência de nível de mestrado e doutorado. Eu fiz o mestrado e o doutorado em epidemiologia num dos maiores programas, mais bem avaliado do Brasil nos últimos 20 anos. Então, assim, o comentário, ele tinha uma coisa de preconceito contra a educação física, que é uma coisa que me tocava bastante, assim, por nós, tem um componente de, realmente, desconhecimento das pessoas. Assim, quando eu olho no programa de epidemiologia da maioria dos lugares do Brasil, tem muito, não é que tem muito pouco, mas, assim, no máximo, um terço dos epidemiologistas brasileiros são médicos. A epidemiologista é nutricionista, né? Da odonto, é da educação física, é da medicina, é da psicologia. O epidemiologista é alguém que tem uma graduação que não é necessariamente, nem majoritariamente, medicina. Mas a população também não tinha obrigação de saber isso. Na verdade, esses ataques, eles eram muito mais porque não gostavam do conteúdo que eu estava dizendo. Se eu tivesse dizendo se eu tivesse o mesmo título, mas estivesse dizendo exatamente o oposto do que eu dizia, eu seria elogiado pelos mesmos que me atacaram e, infelizmente, eu seria atacado pelos mesmos que me elogiavam. Então, essa falta hoje no Brasil de bom senso, e não é só no Brasil, essa coisa de polarização, ela é isso. As nossas percepções elas são dependentes visão prévia sobre o tema. Ninguém queria saber o que o professor Pedro estava falando. As pessoas queriam saber se o professor Pedro estava do lado A ou do lado B, e ponto. Então, eu tenho sempre um exemplo de um dia que, para mim, foi muito marcante na pandemia, que foi um dia que, lá pela, acho que 1h30, 2 da tarde, eu dei uma entrevista ao vivo, eu dava com bastante frequência entrevista para aquele programa da Maria Beltrão, da Globo News.
E eu falei aquelas coisas normais de fazer vacina, de valorizar a vacina, de usar máscara e tudo. E normalmente, como sempre acontecia, quando eu olhei meu Twitter depois, tinha aí aquelas coisas todas que diziam. E aí, no mesmo dia, eu fui convidado para uma live do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. E naquela live me perguntaram qual deveria ser a postura naquele momento da pandemia em relação à volta às aulas. E eu defendi que era hora de voltar às aulas. Um dos erros que se cometeu na pandemia foi que as aulas de crianças demoraram mais do que deveriam para voltar. Só para parênteses. E eu falei isso naquele dia. E aí, quando eu acabei, eu estava sendo xingado de novo no Twitter, no mesmo dia, mas pelas pessoas do outro lado. E aí isso eu acho que mostra um pouco o grau de adoecimento que a gente vive até hoje. Não sei se um pouco melhor hoje, a gente não está em época eleitoral, também em eleitoral nacional, mas nem sei se está amenizado. Então, eu acho que esse dia assim, que eu vivi, se as pessoas pararem um pouco para pensar só sobre esse dia, as pessoas vão entender melhor assim, como a nossa sociedade precisa, nossa comunidade precisa avançar.
É certo. Ainda sobre o Lancet, o periódico, na sessão de 2021, vocês, os autores, concluíram que pouco se avançou nos esforços de combate à inatividade física. E se a gente voltar um pouco lá atrás, em 2012, nos comentários sobre a sessão que você encabeçou, tem uma publicação que fala assim, atividade física mais do mesmo não é suficiente. Então, considerando isso, né, você acha que ainda estamos produzindo ou fazendo mais do mesmo? Se você... Pode falar.
Não, pode. Não, eu acho assim, Cris, eu acho que é relativo. Eu acho que sim, a gente faz mais do mesmo em algumas áreas, em algumas coisas, mas a gente tem evoluído muito como área. Agora, o fato de a gente ter evoluído como área não pode nos impedir de dizer, por exemplo, que os níveis de atividade física na esfera global não estão diminuindo, não estão aumentando. Então, assim, tem tido progresso e esse progresso tem sido insuficiente para se transformar em mudanças no nível de atividade física. Mas tem alguns sinais, só para não ser muito negativo, tem alguns sinais positivos. Tem alguns lugares em que a atividade física no trabalho está diminuindo, a atividade física no deslocamento está diminuindo e a atividade física no lazer está aumentando. Ou seja, não está mudando a atividade física total, mas o perfil da atividade física está melhorando. Porque eu não quero que as pessoas atinjam recomendação de atividade física através de atividade que elas são obrigadas a fazer no seu trabalho, que muitas vezes vem acompanhada de uma série de exposições. Eu não quero que a pessoa faça atividade, atinja X minutos de atividade física fazendo trabalho infantil. Eu quero que as pessoas tenham, seja ofertado a elas, acesso em um ambiente onde fazer atividade física seja natural, seja prazeroso, seja possível, seja tudo, inclusive, saudável. Então, assim, eu acho que não dá para negar que há evolução, a área está mais estruturada, tem mais vigilância de atividade física, tem mais políticas em atividade física, tem mais conhecimento sobre o tema, tem mais valorização do tema, mas, como aconteceu, por exemplo, com o tabagismo, vai demorar um tempo para que tudo isso se materialize em um aumento mensurável dos níveis de atividade física da população. E aí eu volto para aquela resposta lá atrás, né, Cris? A gente tem que ser um pouco menos imaturo e reconhecer que nós somos uma área jovem que está aprendendo, que casou ou se aproximou da saúde pública recentemente. Se a gente pegar o exemplo do tabagismo, a gente vai notar não foi fácil diminuir as taxas de tabagismo mundialmente. Demorou anos de estratégias A, não deu certo, B, não deu certo, agora começou. É o que está acontecendo com a gente. A gente agora, pelo menos, tem aquele documento que eu valorizo muito, que são os 8 investimentos que funcionam para aumentar. Não é um documento perfeito, tá? Mas é um documento que é bem didático. Olha, existe evidência de que se fizer essas coisas aqui, a gente pode melhorar o nível de atividade, aumentar o nível de atividade física populacional. Tem coisas ali que ainda estão descontextualizadas, tem que, como tudo, tem que melhorar, tem que avançar, mas avançar não é destruir o que tem e dizer que está tudo errado. Não está tudo errado. Nós estamos evoluindo. O Brasil, por exemplo, né, Cris, eu sempre falo com muito orgulho do Brasil. A sociedade da qual tu és a presidente hoje, ela é mais antiga até do que a internacional. A revista da sociedade é mais antiga do que a que eu sou editor, que é a internacional. O Congresso Brasileiro de Atividade Física é mais antigo do que o Congresso Internacional de Atividade Física e Saúde. Então, assim, o Brasil tem uma série. O Brasil já sediou o Congresso Mundial. O Brasil liderou a série do Lancet. O Brasil é sede do Observatório. O Brasil liderou duas das intervenções mais conhecidas na área no mundo todo, o Agita São Paulo e o Academia da Saúde. O Brasil tem protagonismo na área. E esse protagonismo não pode ser desconsiderado, mas também não impede que nós tenhamos uma posição de que precisamos melhorar aqui, precisamos melhorar lá. Gente, a evolução do conhecimento ela acontece assim. Eu me lembro que eu estava ouvindo o dia que o Vitor estava falando aqui, Vitor Matsudo. O Vitor falou uma coisa que ele vem falando há 20 anos e que ele tem toda a razão. A gente dá mais ênfase à ciência da vigilância, de estudo dos determinantes, de estudo das consequências da atividade física, do que a gente dá à intervenção e política. Faz um bom tempo que isso tem sido dito. Não temos conseguido avançar tanto nessa área ainda. Então, assim, eu acho que esses aprendizados, eles demoram um certo tempo, a gente amadurece. Eu tenho estudantes meus que um tempo atrás estavam quase negando a área, quase que era um horror falar em atividade física, que hoje amadureceram um pouco mais e estão entendendo que várias das mudanças que a área precisa, das evoluções que a área precisa, elas têm que ser feitas por dentro. Elas não vão ser feitas negando e virando de costas para a área. Então, assim, eu acho que nós estamos num processo de amadurecimento típico de uma área que está onde está a nossa área nesse momento, que não é o mesmo estágio em que estão outras áreas do conhecimento.
Tá certo. E você tem grande responsabilidade nesse protagonismo brasileiro, viu, Pedro? Você sabe disso, né? Então, além de ser uma pessoa muito competente, eu falo que é um altruísmo científico que você possui. Eu lembro que durante o meu mestrado eu precisava de uma referência de prevalência de inatividade física, e foi quando eu conheci seu nome naquele artigo de prevalência que vocês publicaram. Então, aquele artigo salvou muita gente que queria falar de prevalência no Brasil. Embora não era específico do Brasil, ajudou a gente bastante. E depois eu comecei a coordenar um estudo e mandei um e-mail para você pedindo um questionário, e logo você me respondeu. Então, esse altruísmo, né, da vontade de agregar e fazer, mesmo sem me conhecer. Então, você tem esse perfil aí, e grande parte dessa liderança internacional é por conta sua, sem dúvida. Tá? Então, você falou que a gente está evoluindo, a gente está melhorando na área, e aí eu vou perguntar para você em relação a periódicos científicos. A gente vai fazer o PAPAD agora, com muitos doutorandos, então muitos doutorandos excelentes que vêm aí com suas publicações. Então, que dica que você daria a esses iniciantes no que diz respeito às revistas científicas? Então, tem boas práticas para emplacar mais em revista de maior impacto?
Olha, Cris, esse é um tema que eu adoro falar, assim, porque é um tema que me toca bastante. E eu sempre começo com a mesma frase, né? A única característica em comum de todo mundo que publicou nas melhores revistas do mundo é que eles submeteram para elas. Essa é a primeira coisa. Muitas vezes as pessoas não submetem, não tentam, não se arriscam, talvez porque não querem ouvir um não, ou porque têm insegurança. E a coragem de submeter, eu me lembro... Tem o Felipe, professor da UFPEL, ele tem uma frase que é muito interessante quando ele fala, até no nosso livro que a gente publicou sobre a epidemiologia em Pelotas, as duas décadas de pesquisa. Quando o meu artigo do mestrado saiu na Medicine and Science in Sports and Exercise, ele conta que ele nunca imaginou que aquilo pudesse acontecer. Ele disse, como é que o Pedrinho teve coragem de tentar? E foi aceito o artigo. Então, assim, a primeira coisa é essa. Tem que ter coragem. Claro que tu tem que ter ciência. Tu não vai mandar um artigo que é fraco metodologicamente. Entende? Mas tem que tentar. A outra coisa, aí sendo bem operacional mesmo, assim, a minha experiência... E vários dos amigos e amigas que estão ouvindo essa live vão rir agora, porque eles já me viram, ou já escreveram artigos comigo e notaram isso, ou já me viram falar isso. A pior coisa dos artigos são os resumos. Gente, resumo é o componente mais importante de um artigo. Pelo simples fato de que, primeiro, o editor não lê todo o artigo, quem lê são os revisores, e ele só vai para os revisores se o editor mandar para eles. Segundo, infelizmente, a maioria dos leitores dos periódicos também só lê o resumo. Então, assim, se tu quer aumentar as chances do teu artigo emplacar, e depois do teu artigo ser citado, e depois do teu artigo ter alguma relevância na vida de alguém, tu tem que ter um bom resumo. Um resumo que não fique focado demais na introdução e nos métodos, um resumo focado nos resultados. Tem dois tipos nisso, né? Tem o pessoal que quer mostrar conhecimento demais e aí faz uma introdução gigantesca no resumo. Deixa para mostrar o teu conhecimento no texto, não no resumo. E depois tem o outro perfil do pessoal que quer mostrar que é muito bom metodologicamente, aí eles fazem método gigantesco no resumo. Gente, resumo é para mostrar o resultado do teu trabalho. Claro que é preenchendo as outras sessões de forma competente. Então, o resumo é uma outra questão, assim, então... Ter coragem de submeter o resumo. Depois, eu vou destacar a questão do método. A questão do método é um pouco assim do sucesso de Pelotas. As pessoas... muita gente pergunta por que Pelotas virou o que virou na área. Se alguém leu o livro lá que a gente escreveu das duas décadas de pesquisa, as pessoas vão ver, assim, é inacreditável mesmo. Até para mim foi inacreditável ver o quanto Pelotas representa no cenário nacional e internacional. Pelotas é uma das... Se pegar Pelotas como cidade, é uma das cidades mais produtivas em atividade física e saúde do mundo. É uma coisa absurda. Muito é por causa do método. Pesquisa tem rigor. Pesquisa tem método, seja quali, seja quant. E sempre que a gente toma uma decisão metodológica num estudo nas coxas, como a gente usa a expressão, a gente paga por ela lá na frente. É uma amostragem preguiçosa, é uma preguiça de fazer uma limpeza decente dos dados, não tem por que ter grupo controle. Todas essas decisões metodológicas, elas a gente paga o preço depois. A quarta coisa, ética. Toda a questão que envolve integridade. Eu tenho aí uma quantidade grande de artigos, tenho uma quantidade grande de citações, e eu tenho um imenso orgulho de não ter sido acusado, até porque não aconteceu, de plágio, de tentar dizer para a Cris assim, Cris, eu vou botar teu nome no artigo, tu bota o meu no teu. Esse tipo de falcatrua no mundo científico, que infelizmente acontece bastante, para falar a verdade, eles não são práticas, claro que não são práticas por motivos óbvios, mas também não são sustentáveis, né? A gente descobre rapidamente, se não vai ser na primeira vez, vai ser na segunda, se não vai ser na segunda, vai ser na terceira. Então, assim, ter essa coisa dessa integridade como pesquisador, a integridade para assumir o que consegue, o que não consegue fazer. E a última coisa que eu vou falar nessa resposta longa é a questão das redes. É a pessoa notar que eu nunca fiz isso, mas o meu colega que está em Recife já fez. Eu não sei fazer isso, mas tem aquela colega de Porto Alegre que já sabe. Então, assim, uma dos maiores pontos de sucesso na carreira dos pesquisadores são os pesquisadores que conseguem se relacionar bem. Não aquele relacionamento assim de amizade, claro que é legal ter amizade também, é importante, mas assim, mas eu queria esse relacionamento assim de de saber buscar ajuda, de saber ajudar quando é pedido. Fiquei super feliz com o que tu relataste, Cris, óbvio que eu não lembrava, né? Dessa coisa, se tu mandou um e-mail, pô, tu devia ser uma aluna, tava lá e eu... Pô, mas responde ao e-mail da pessoa, trata com o mínimo de seriedade, trata com carinho. Eu acho que esses seriam, então, os 5 pontos que eu destacaria nessa resposta.
Beleza, Pedro, obrigada. É aquele ditado que eu falo, né, que eu falo do meu pai, que às vezes é melhor ser rabo de tubarão do que cabeça de sardinha. Então, quando a gente não tem muito recurso para fazer pesquisa, é melhor se juntar a quem tem e fazer pesquisa de mais qualidade e tal. Então, aí vem um pouco disso que você falou. Mas a sua experiência, você falou que a gente precisa de muito estudo de intervenção, né? Então, que você citou o professor Vitor Matsudo. Você acha que ainda na atividade física tem também temas subexplorados?
Não, sem dúvida. E avaliação de intervenção, avaliação de política e implementação são temas absurdamente subexplorados. Tanto na revista que eu sou editor, a gente recebe muito menos artigos dessas áreas do que das outras. A ciência... E aí o que, que acontece? Vamos tentar entender o que, que é isso. O que acontece é que, assim como acontecia na década de 70, em que as pesquisas que estavam na moda eram teste de esteira, e agora são estudos epidemiológicos de vigilância ou de causas da atividade física ou das consequências da atividade física. E aí eu vejo, digamos que eu sou um aluno de mestrado, eu vejo um artigo da professora Kelly, de Santa Catarina, publicado numa grande revista da área, eu tendo a pensar, pô, eu vou fazer algo parecido. Então, assim, existe um efeito que acontece em vários ambientes, inclusive fora do mundo da ciência, que é esse efeito assim, olha, se está dando certo, vamos fazer isso igual. Só que, às vezes, o que a sociedade precisa não é isso. A sociedade precisa mais estudo sobre desigualdade, sobre o papel das desigualdades na atividade física. A sociedade precisa de mais estudo de intervenção, de avaliação de política. A sociedade precisa mais, a comunidade precisa mais de estudo de implementação. Então, as pessoas desenvolvem uma intervenção, testam e acham que acabou, não. E como é que vai implementar, quando? Então, assim, eu acho que essas são sub-áreas bem sub-exploradas. Mas tem outras, tem outras que são mais pontuais. Só, por exemplo, a coisa das doenças infecciosas estava extremamente subexplorada. A questão da relação de atividade física com doença renal, especialmente nos estágios iniciais e intermediários, ainda é pouco explorada. A relação com cognição ainda é pouco explorada. Claro que está aumentando, mas ainda é pouco se comparado com diabetes, infarto, hipertensão. Então, assim, tem muita área, é uma área de conhecimento riquíssima para pesquisa. O grande tema hoje, o tema da interseccionalidade, que é tratar as desigualdades como elas são no mundo real, agrupadas, cumulativas, com privilégios, com grupos de privilégios. Isso, na nossa área, dá para fazer artigos lindíssimos sobre esse tema. O professor Gregory, que está na Austrália, brasileiro, publicou um dos artigos que eu mais gostei da nossa era nos últimos anos, foi publicado pelo Gregory, aquele que fala somos todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Então, assim, eu acho que tem muita área subexplorada que a gente pode, aí os nossos, o futuro da área, que são aqueles que estão ouvindo ou vão ouvir essa live, tem muita coisa para ser feita nessa grande área aí da atividade física.
Muito legal. Nossa, quando o Pedro vai falando, vai surgindo várias ideias. Aí você fala assim, para onde eu vou, né? Mas, inclusive, eu trabalho num projeto do Telesaúde aqui do UFMG, que é um projeto de implementação, e a gente vê a dificuldade, porque o projeto de implementação, o objetivo é que ele funcione depois que a gente não esteja mais lá, né? Mas, enfim... Pedro, queria perguntar para você um pouco, não sei como é suas relações com a inteligência artificial, com o uso do ChatGPT, né? Mas, pelo bem ou pelo mal, eu particularmente acho que tem pontos positivos e tem pontos negativos. Como que você vê essa introdução aí maciça, né, da inteligência artificial no meio acadêmico. Você acha que isso pode prejudicar, pode facilitar, não só no meio acadêmico, em termos de em termos da universidade em si, dos alunos ali, mas também das produções, né? Você como editor, como que tem sido isso para você?
Olha, primeiro, eu e o ChatGPT não temos um vínculo muito bom, né? Porque o meu primeiro contato com o ChatGPT foi através do meu afilhado, que é estudante de física da UFRGS, e ele mandou um print do ChatGPT no qual ele perguntou quem era o Pedro Alau e dizia que era um epidemiologista que tinha morrido durante a pandemia de Covid-19. Então, assim, pô, o ChatGPT me matou. Então, assim, eu não tinha uma relação muito boa inicial com ele. Eu tinha até um pouco de medo. Será que ele sabe de alguma coisa que eu não sei? Não, mas estou brincando. Assim, claro, o ChatGPT ele é uma ferramenta em processo constante de aperfeiçoamento. Quando surgiram os primeiros computadores para jogar xadrez contra os humanos ganhavam dos computadores. Hoje não tem nenhuma possibilidade de um humano ganhar de um computador, já faz muitos anos. Então, assim, o ChatGPT, como o computador que joga xadrez, ele vai melhorar ao longo dos anos. Ele tem funcionalidades bárbaras e ele tem erros grosseiros. Se tu perguntar no ChatGPT, teve uma época, não sei se agora já atualizou, se tu perguntava no ChatGPT se o Palmeiras já foi rebaixado, ele se atrapalhava e não sabia responder, coisas muito factuais, assim. Ele se atrapalhava. Então, assim, o ChatGPT, para coisas meio factuais, assim, para tratar o ChatGPT como se fosse um Google, ele não é grande coisa. Agora, o ChatGPT, quando bem alimentado, ele tem o potencial de trazer respostas muito boas. O ChatGPT do não preguiçoso, ele pode ser muito útil. Mas não é o ChatGPT do preguiçoso que quer que o ChatGPT faça o seu trabalho. O ChatGPT bom é o ChatGPT no qual tu dialoga com a inteligência artificial e tu consegue usar a inteligência artificial não para fazer o teu trabalho, mas para qualificar o teu trabalho. Eu, por exemplo, sou um ignorante na área de programação. Colegas meus da área de programação me dizem que o ChatGPT poupa muito tempo de programação praticamente sem erro. Agora, para outras coisas, meus colegas da computação, para outras coisas ele não presta. Na área de diagnóstico, na área médica, diagnóstico, o ChatGPT tem potencial, inteligência artificial, não é o ChatGPT, a inteligência artificial em geral, tem potencial muitas vezes de ter resultados melhores interpretativos do que um humano. Em outros casos, ele não é bom. Então, assim, eu acho que o ChatGPT ele não tem que ser tratado como a gente trata tudo hoje. Eu gosto ou não gosto? Eu sou a favor ou sou contra? Não é assim. O ChatGPT tem que ser. Ele é uma ferramenta que existe, que está rolando e que precisa, então, ser tratada com a seriedade que ela merece. Claro que o ChatGPT tem gerado coisas ruins. A gente já lidou em periódicos com os quais eu estou envolvido, não vou entrar em detalhes, com situações evidentes de uso preguiçoso do ChatGPT, mas a inteligência artificial é uma área que está crescendo, deve crescer, e a gente tem que aprender a usá-la da melhor forma possível.
Muito bom, Pedro. Obrigada. A Cris agora vai fazer a próxima pergunta, né, Cris?
Que bom que o ChatGPT errou feio, né, Pedro?
Eu acho, pode ser que eu esteja numa situação tipo do filme Sexto Sentido aqui. Eu tenho um pouco de medo disso.
Ai, ai. Pedro, aproveitando aqui, a gente vai para a última pergunta nossa, depois a gente vai abrir para a audiência fazer algumas perguntas. Queria agradecer muito a presença de alguns professores. Eu vi que o Caco está no nosso chat, está assistindo, professora Danusa, tem diversos professores aqui assistindo a live, muito obrigada. Então, aproveitando essa posição que você encontra agora de editor-chefe numa revista que é muito reconhecida na área, o que a gente pode esperar de novidade, né? E o que você vê como futuro para a produção do conhecimento na área? Ou você acha que você já comentou sobre isso durante a live.
Não, eu falei bastante sobre isso. Eu acho que eu vou responder diferente, Cris. Eu não estou dizendo para onde eu acho que vai. Eu estou dizendo para onde eu acho que deveria ir. Eu quero estimular, dada a minha posição de liderança, que a gente aprofunde alguns temas. E eu falei bastante deles, a coisa da intervenção, da implementação, do contexto, da interseccionalidade. Eu acho que aí tem algumas pistas para onde a área vai caminhar. Definições mais abrangentes, é isso aí. Eu não. Uma coisa é o que eu acho, que não necessariamente está correto, para falar a verdade, que eu acho que deveria ser feito, outra coisa que eu acho que vai ser feito. Eu acho que nós vamos continuar por mais tempo fazendo mais do mesmo do que tendo coragem de tirar a rodinha da bicicleta e fazer alguma das coisas que são mais difíceis. Então, assim, uma coisa é o que eu acho que vai acontecer, outra coisa é o que eu acho que deveria acontecer. E tem, infelizmente, um pouco de diferença entre essas coisas. Eu estou meio preocupado com a coisa do tempo, eu falei demais, já anotei. Então, se quiser chamar as perguntas do público, eu tô de boas, até porque meu limite de tempo também está estourando.
Beleza, Pedro. Antes da gente colocar aqui, a Risa está colocando uma pergunta. Antes disso, eu gostaria só de dizer que que a sociedade está oferecendo cortesia para um evento internacional em nutrição e esporte, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então, todos os sócios da sociedade têm 60% de desconto no evento. E, além disso, a gente vai sortear 2 ingressos cortesia, ou seja, 100% gratuito, para aquelas pessoas, aqueles sócios que residem no Rio de Janeiro. Então, é um evento da Associação Internacional de Nutrição e Esporte. Então, quem tiver interessado em participar desse sorteio do 100%, por favor, entre no Instagram, entre o dia 4 e 9 de setembro. E aí, no Instagram, vai responder uma pergunta, né? Por que eu quero ir ao próximo International Congress of Nutrition and Sport? Então, tem algumas regrinhas lá. Então, pode postar vídeo ou um texto pequeno, um vídeo só de 15 segundos, já tá bom, para que a sociedade analise e consiga direcionar essas cortesias, tá? Então, por favor, entrem lá no Instagram, vejam, a Rízia vai postar aqui também o e-mail, vai postar no chat do YouTube o e-mail. Então, quem tiver interesse, tem algumas regrinhas a seguir lá, bom? Então, era essa o meu recado que eu tinha para essa oportunidade para os associados da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Bom, Rízia, pode colocar a pergunta aqui, acho que a pergunta foi feita pelo professor Leonardo Vieira. Então, considerando o financiamento público das pesquisas, inclusive pelo Ministério da Saúde, quais seriam as prioridades para a agenda da atividade física no SUS? Como a política nacional poderia induzir tais prioridades?
Olha, esse é um tema super legal, a pergunta do Leonardo. Aliás, agradecer ao Leonardo por assistir, por ter participado desse esforço coletivo que várias pessoas têm feito da gente conversar e tentar avançar a área, mesmo que eventualmente tenhamos divergências em alguns aspectos. Eu acho, Leonardo, eu acho que temos uma questão muito forte relacionada à implementação. O Brasil, sinceramente, não está numa fase que precisa inventar novas intervenções, novas políticas. O Brasil tem um programa, Academia da Saúde, que, se bem reestruturado, como já foi no passado, tem o potencial para ser o carro-chefe da promoção da saúde no Brasil. A gente tem a implementação do guia como uma linha prioritária de pesquisa. Lembrar que fazer o guia é um passo. Hoje eu almocei com a Patrícia Jaime, que liderou o guia o guia alimentar. Ela me falou isso: pô, Pedrinho, eu adorei o guia de vocês, mas eu não estou vendo o pessoal implementar. Fez essa cobrança, é uma cobrança importante que a gente tem que levar em consideração. Acho que uma terceira coisa, Leonardo, é incorporar mais a atividade física no cotidiano do SUS, através da formalização de contratos de trabalho, da ampliação. Eu não defendo que nós tenhamos um professor de educação física em cada UBS do Brasil, se cada área da saúde defender isso, o SUS não se sustenta, mas que a gente continue avançando como temos avançado na participação dos professores de educação física na rede de saúde brasileira, ampliação das residências multiprofissionais. Então, assim, eu acho que a agenda da atividade física junto ao SUS, ela passa por esses temas. Se eu tivesse que dizer um ponto central, assim, um tema, é não tentar reinventar a roda. É pegar o que se tem, melhorar, implementar, qualificar. Acho que essa seria, assim, a minha melhor resposta para essa tua pergunta, que é super importante.
E eu acho que o fato da gente ter uma política nacional de atividade física fortalece muito, né? É usar o que já se tem e reunir tudo isso dentro de uma política, né, Pedro? E o Comitê de Políticas e Ações em Atividade Física, que o Leonardo faz parte, tem trabalhado nisso para que a gente tenha força e ajude o Ministério da Saúde nessa discussão de uma política. Então, muito legal a pergunta do Leonardo. Tem uma outra pergunta aqui. Como, professor, como o senhor vê a presença de diversas ferramentas de risco de viés, qualidade metodológica atualmente? Apesar da recomendação de utilização em revisões sistemáticas, não há padrão de uso.
Eu vou comentar primeiro sobre a política nacional. Nós estamos envolvidos, acho que a gente tem que falar, estamos envolvidos num esforço interinstitucional, incluindo diversos atores e atrizes do processo da promoção da saúde, tentando sensibilizar os tomadores de decisão a comprarem a ideia de uma política nacional de atividade física. É super importante para o Brasil ter uma política nacional de atividade física, pelos motivos que já foram citados. Sobre a questão do risco de viés, especialmente em revisões sistemáticas, entra um pouco daquela coisa que eu falei lá atrás, quando eu falei de método. Muitas vezes eu vi o pessoal começar uma revisão sistemática e abandonar o uso das ferramentas porque ia dificultar muito, ia dar mais trabalho. Eu não estou tão por dentro da literatura para saber se a ferramenta A é melhor que a ferramenta B, ou etc. Não é esse, sobre isso eu não vou comentar. Mas eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que é recomendado numa revisão sistemática, assim como é recomendado no ensaio clínico, é recomendado aplicar essas ferramentas. E não aplicar, e talvez essa seja a lição, assim, a melhor parte da resposta para ti, é não aplicar essas ferramentas numa perspectiva quase que se fosse torcedor de futebol. Eu quero aplicar as ferramentas para mostrar que vai dar isso. Eu quero aplicar as ferramentas para mostrar que o meu estudo é perfeito. Não é assim que funciona. É muito melhor para um bom editor ou para um bom revisor, muito melhor tu ler um artigo de um pesquisador que reconhece as limitações e lida bem com elas, do que tu lidar com um pesquisador que finge que não tem limitação. Eu te diria que na questão assim, da subjetividade, é muito mais provável que recuse um artigo de alguém que tentou esconder suas limitações do que de alguém que foi explícito sobre as suas limitações e mostrou compreendê-las. Então, assim, acho que é por esse lado aí que eu te respondo essa pergunta.
Olha, pelo adiantar da hora, nós vamos fazer mais uma pergunta, tá bom? Professor Caco, intimidade, né, Caco? Professor Fernando. Pedrinho, como aumentar a cooperação e trabalhos em conjunto entre os diferentes grupos do Brasil?
O primeiro, dar um abraço no Caco, meu companheiro de natação junto com tubarões, meu companheiro de briga nas rodoviárias. São piadas internas aí que ele vai entender. Na verdade, assim, ó, eu vou dar uma resposta polêmica aqui, Caco, só para acabar, assim. Eu acho que a gente retrocedeu nisso. Vou ser bem honesto. Eu acho que a colaboração entre os grupos de pesquisa diminuiu em comparação com outros momentos. Claro que tem que contextualizar essa resposta. Não quer dizer que o pessoal resolveu parar de colaborar. Eu acho que o que aconteceu foi que cresceu tanto a área que diminuiu a colaboração mais orgânica, porque os grupos por si só ficaram muito ocupados. Mas a gente ganha muito na colaboração entre os grupos de pesquisa. Então, a primeira parte da resposta não é como fazer, é reconhecer que pioramos. Aí a gente volta para o como fazer. O como fazer congresso, PAPH, reunião, projeto conjunto, entender que se o Caco fizer um estudo sobre avaliação de serviço de saúde em Pelotas e incluir colegas de João Pessoa, o estudo dele fica mais forte metodologicamente, porque são populações distintas com características. Então, eu acho que é isso, Caco. Eu acho que é não reinventar, é fazer o beabá, que foi tão bem feito em vários momentos da nossa área no Brasil. Não dá uma tragédia, mas eu acho que deu uma pioradinha. E com isso eu já vou aproveitar então e agradecer muito vocês. Estou super feliz de conversar com vocês. Semana que vem vou estar toda semana no PAPH. Então, assim, de uma forma ou de outra, depois do Pedrinho na reitoria, do Pedrinho na Covid, é um pouco do Pedrinho nos Estados Unidos, é um pouco do retorno, assim. A minha casa e a sociedade, a área, são muito a minha casa. Então, estou muito feliz de estar aqui e agradeço vocês pelo convite.
Nós que estamos felizes por essa live, Pedro, foi maravilhosa. Não era de esperar menos de você. Muito obrigada novamente. A gente vai se ver em breve no PAPH. E é muito legal saber, não sei se para você é bom, mas é muito legal saber que você vai estar no Brasil por um tempo, porque as pessoas te demandam bastante, elas querem te conhecer, querem te ouvir. Então vai ser um tempo que eu acho que você vai ter muitos convites presenciais aí depois de pandemia, que você vai poder estar presencialmente nos eventos no Brasil. Quero aproveitar para convidar as pessoas que não são sócias ainda a se associarem à sociedade, porque eu sempre digo que juntos nós somos mais fortes para lutar pela área da atividade física. Vou deixar a Deise fazer a despedida. Pedro, muito obrigada mesmo, tá?
Queria agradecer muito, professor Pedro, pela excelente live. E também queria dizer para todos aqui que vocês que assistiram, que chegaram depois, essa live fica gravada. A gente tem vários materiais super relevantes, super importantes aqui no nosso canal também. Não deixe de seguir o nosso canal e de recomendar também todo esse conteúdo aí. Obrigada.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.